Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de um problema que quem conhece muito são os jovens. As espinhas, né? Quando elas aparecem, é um problema. Deixa o rosto avermelhado, dói e incomoda. A acne também, como é conhecida, é uma lesão causada pelo aumento da produção de sebo vinda das glândulas sebáceas. Esse excesso de oleosidade deixa os poros obstruídos e aumenta a proliferação de bactérias, resultando nos comedões, que chamamos mais comumente de cravos. Quando ocorre a inflamação, as chamamos de espinha. Essas condições são classificadas em graus. Vamos saber mais sobre os cuidados que devemos ter para evitar as espinhas, conversando com a médica dermatologista, a doutora Vanessa Medeiros. Doutora Vanessa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes.
É um prazer ter a participação da senhora. Antigamente, quando eu era adolescente ainda, me recordo bem, costumava dizer, olha, esse rapaz aí precisa arranjar uma namorada. Ah, não sei o que, lá vai. Nas escolas, então, aí era que começava o pega, a donzelice, aquele negócio todo. Mas não é nada disso, né, doutora? O que é acne? É, como diminuir a aparência de poros abertos? O que são cravos, então? Bom, são várias perguntas que tem na cabeça do povo.
É, começando, a acne, ela é as espinhas, mas não só aquelas espinhas inflamadas. Ela inclui também os cravos, os nódulos e, às vezes, aquela lesão que realmente vaza pus, né? Que já é um cisto. É, então, a palavra acne, ela inclui todas essas lesões que são decorrentes de um processo inflamatório da glândula sebácea. A glândula sebácea, ela está conectada no pelo. Então, nossa face é uma região muito rica em pelos, porém, são pelos que a gente não enxerga. A gente tem como se fosse o buraquinho, que é o poro, né? Que é o que a gente enxerga. Na cada local daquele, haveria um pelinho. E a gente tem uma glândula grudada nesse pelinho. O processo da acne, ele começa com o aumento da produção da pele dentro do poro. Então, é como se a pele fosse descamando para dentro do poro numa intensidade maior do que o normal. E esse poro vai ficando repleto da pele e aí isso gera o cravo. O cravo, ele pode ser uma bolinha que a gente toca e não vê o buraquinho, a gente só sente aquelas bolinhas na testa. Ou pode ser o cravo preto, que é o comedão, né? Um é um comedão fechado, o outro é o comedão aberto. Quando a gente vê o pretinho, é o comedão aberto. E ele fica preto simplesmente porque essa melanina, a queratina, que é a própria pele, oxida com o oxigênio do ar. Mas esse é o processo inicial. Com o tempo, essa pelezinha que fica ali entupindo o poro, ela faz com que ocorra uma inflamação na glândula e um aumento do número de bactérias. Essas bactérias ficam como se fossem fechadas lá embaixo. E aí isso gera a espinha. Além disso, nós temos outros fatores que também estimulam a inflamação da glândula, como os hormônios do crescimento, os hormônios sexuais, os açúcares. Então, o processo ele vem tanto nesse poro, com o fechamento dele, como de uma inflamação da glândula de dentro para fora.
Eita, uma explicação. Tá, eu não sabia disso, não. Agora, isso tem tratamento, né? E a pessoa pode ser curada disso?
Sim, a pessoa pode ser curada. É, em relação aos cravos, o tratamento mais comum realmente é o uso de ácidos e realização de limpeza de pele, né? A gente precisa tirar essa pele que está ali dentro, até para permitir que os remédios penetrem. E aí, com isso, nós conseguimos melhorar essa proliferação da pele ali dentro. Já em relação às espinhas, são utilizados produtos que vão desinflamar as espinhas. E conforme o grau dessas espinhas, né, quando está a espinha vermelha, inflamatória, ou cistos ou nódulos, que já são as lesões mais profundas, a formação de cicatrizes, é utilizado o Roacutan, que é o remédio, que é a isotretinoína, né, que é o nome genérico, que é o remédio que realmente promove uma cura desse grau de acne. Porque quando a acne é mais leve, que é só aquelas bolinhas inflamadas pouquinhas, é possível curar com os cremes, às vezes associado ao uso de antibióticos orais. Mas quando ela já está num grau mais intenso ou não tem resposta aos cremes, realmente a gente tem que partir para o Roacutan.
Bom, a pessoa deve evitar, porque tem pessoas que têm o hábito de ficar estourando espinhas olhando para o espelho, não é? Eu já tive a oportunidade de ver muita gente fazer isso, não é? Até tirar todo aquele sebinho, ou então, porque quando tem pus e fica inflamado, aquele negócio todo, a pessoa sofre muito. Mas tem gente que faz questão mesmo de ficar no espelho estourando. Isso não deve ser feito, não é isso, doutora?
Não deve ser feito, por vários motivos. Primeiro, porque você, na hora que estoura, esse pus, ele sai para fora, mas ele também estoura por dentro. Então, essa inflamação ao redor, ela aumenta e a chance de gerar cicatrizes aumenta. Quando faz isso com os cravos, às vezes o cravo está ali quieto, sem provocar nenhum mal. E exatamente por essa questão de você, na hora que apertar, explodir a lesão para dentro, você gera inflamação da glândula. E aí você vai gerar uma espinha que não tinha. Além disso, muitas pessoas, elas escoriam, o que é? Elas arrancam com a unha, né? A capinha da espinha, a capinha do cravo. E isso gera uma cicatriz maior do que geraria se não houvesse a manipulação. Porque você arranca a camadinha superficial da pele. Então, além da inflamação profunda, você também gera como se fosse uma pequena úlcera. E essa pele vai ter que crescer para fechar. E é uma pele inflamada. Então, ela não cresce direito.
Uhum. Agora, vamos falar da acne, porque existem vários graus, né? Acne não inflamatória, mas tem a acne comedônica, composta por cravos abertos ou fechados. O primeiro grau é a chamada acne comedônica, não é isso, doutora?
Isso, é o que eu estava explicando, que é esse grau de acne em que você tem o cravinho, né? Que pode ser fechado ou pode ser aberto. Aí você tem o grau 2, que é quando já começa a ter a espinha, propriamente dito, né? Que é a lesão inflamatória. São as bolinhas, podem ser vermelhas ou pode ter pus junto, né? O grau 3 é quando já começa a ter nódulo. Então, já palpa, é aquela lesão mais profunda. Às vezes as pessoas até falam, por fora eu não vejo muita coisa, mas quando eu pego ela é profunda, geralmente ela dói. E também podem haver cistos. E o grau 4 é quando essas lesões profundas, elas se encontram por debaixo da pele. É muito raro, não é uma coisa que a gente vê toda hora, mas são aqueles pacientes que chegam até, às vezes, até passar mal por conta da espinha.
E há uma tendência da formação de cicatrizes, não é isso?
Isso. Por quê? A inflamação da espinha, ela é profunda. Como ela pega a glândula, ela está lá por baixo da pele. Então, aquela pontinha que você está vendo ali saindo pus é a ponta do iceberg. Por baixo existe uma inflamação enorme. E a glândula, ela está no meio do colágeno. Na hora que ela inflama, ela destrói o colágeno. E aí gera cicatriz.
Mas aí já é o grau 5 ou não? A acne fulminante?
A acne fulminante, hoje, ela está no grau 4, né? Ela está conglobata ou fulminante. A gente coloca ela igual. Não, toda espinha, ela gera essa inflamação profunda. Se você deixa ela curar lentamente, ela não é um desse nódulo, ela é só a espinha, a chance dela deixar a cicatriz é menor. Agora, a partir do momento que você espreme, cutuca, ou ela já está realmente profunda, formando um nódulo, ou mais endurecida e dolorida por debaixo da pele, ela está pegando o colágeno ao redor da glândula. E aí a chance de deixar a cicatriz aumenta muito.
Agora, veja bem, a informação que eu já li de que a acne tem uma incidência maior na adolescência, mais especificamente na puberdade. Ah, foi aquilo que a senhora estava falando, uma grande transformação hormonal, não é isso?
O quê? Desculpa?
Eu estou dizendo que eu li nas minhas informações aqui sobre o assunto de que uma dermatologista, a doutora Juliana, uma colega sua lá de Curitiba, informando que uma incidência maior na adolescência do acne acontece especificamente na puberdade, na adolescência.
Isso.
Não é isso?
Sim.
Problema da grande transformação hormonal, não é?
Exatamente. Exatamente. Ocorre nesse momento, as glândulas estão adormecidas, né? A criança vinha crescendo, mas nesse momento a gente tem ativação do eixo hipotálamo hipofisário, né, e das glândulas sexuais. Então, junto a gente tem o estirão do crescimento, que tem uma grande produção de hormônio de crescimento, e a produção dos hormônios sexuais. E principalmente a testosterona, né, ela vai lá na glândula e estimula. Muitas pessoas questionam assim, ah, os níveis de hormônio estão normais, realmente eles vão estar normais. É uma sensibilidade da glândula. Então, as pessoas que têm espinha, elas vão ter as glândulas com mais receptores de hormônio. Os níveis de hormônio, em geral, são normais. A única situação que a gente tem níveis de hormônios alterados é na síndrome do ovário policístico, que também é frequente de acontecer nesse período inicial aí da puberdade na menina, né? Mas depois esses hormônios se organizam. E aí algumas mulheres vão ter realmente a síndrome do ovário policístico, outra vai passar por aquele períodozinho ali inicial de regularidade menstrual e depois vai evoluir na normalidade. Essas que vão evoluir com o ciclo menstrual normal vão ter níveis de hormônio normal. As que realmente tiverem síndrome de ovário policístico, aí vão ter alguns hormônios alterados. Mas na maioria das vezes, os níveis de hormônios são normais. São os hormônios fisiológicos do organismo que geram as espinhas.
Bom, aí nesse caso, é quando os pais devem encaminhar seus filhos, né, as mocinhas e os rapazes, porque até tem aparecido isso até depois de 25 anos, não é isso?
Da adolescência. Isso pode acontecer, porque a mulher, ela continua tendo uma variação hormonal mensal, né? Por conta do ciclo menstrual. Os meninos, em geral, eles tendem a ter as espinhas mais graves, mais cedo, por conta da puberdade mesmo. E a maioria deles, ou pelo tratamento, ou pela regularização desses níveis hormonais, eles vão evoluir com cura. Então, é mais difícil a gente encontrar homens por volta de 25 anos com espinha do que meninas. Claro que acontece, às vezes tem peles muito oleosas, já gerou muita cicatriz, acaba fazendo uma fibrose que gera, às vezes, inflamação nessas glândulas, mas o mais frequente é que as mulheres continuem a ter espinha na idade adulta.
Ah, certo. Então tem... É por isso que eu via isso, era muito comum quando eu era adolescente. A minha dona Virgínia, então meu pai, disse, esses meninos precisam arranjar uma namorada, precisam arranjar um namorado, um negócio sério. Eu não quero nenhum donzelo aqui, não. O velho macho virado num saco de batata. Mas olha, vamos adiante. As causas da acne. O que causa a acne? Por que nasce a espinha, doutora?
Exatamente por conta desses fatores. O proto-hormônio natural, que é produzido na adolescência. E aí existe uma predisposição genética. As pessoas, elas podem, principalmente quando os pais já tiveram espinha, elas têm maior tendência. Então, se um pai teve, ela tem 25% de chance de ter. Se os dois pais tiverem, ela tem 50% de chance de ter. Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, se o pai teve, o filho tem. pode até não ser tão intenso quanto o pai, mas ele tem.
Uhum. Aí é? Tá bom. Isso. Agora, com relação à questão dos medicamentos, pessoas que dormem com maquiagem, por exemplo, uma jovem, está fadada a aparecer com espinha, não?
Olha, com certeza. A maquiagem, ela vai obstruir os poros, né? E ela vai funcionar da mesma forma que aquela pelezinha lá que eu expliquei no início. Além de tudo, ela retém a poluição na pele. O óleo durante o dia, que muitas vezes ia evaporar, também fica retido na pele. Então, você aumenta a oclusão, né? Você faz um efeito como se estivesse tampando a pele. E aí, muitas pessoas não precisam nem dormir com maquiagem. Só o fato de passar o dia inteiro de maquiagem já gera espinha. Hoje temos maquiagens já próprias para pele acneica, mas com certeza tirar é obrigatório.
Ok. E ainda assim, medicamentos que podem ter os efeitos colaterais de alguns remédios também, não é, doutora?
Isso. Por exemplo, a vitamina B12 é muito comum. Polivitamínico pode gerar espinha. Acho que é o mais comum dos medicamentos.
Tá bom. Bom, o ideal mesmo é procurar um dermatologista para poder logo, quando surgir as primeiras pontinhas, alguma reclamação, leva a jovem ou adolescente para o dermatologista, não é isso, doutora?
Isso, tem que ir para acompanhar, evitar coisas caseiras, coisas que leem na internet, porque algumas coisas elas funcionam imediatamente, mas depois elas são piores. Algumas fórmulas também dessas caseiras podem gerar mancha. E a espinha ela é um processo, porque a puberdade ela começa aí por volta de 12 anos e ela vai até os 18. Então, são por volta de 6 anos em que essa espinha ela pode piorar e é necessário esse acompanhamento nesse período para você não gerar cicatriz, porque depois vai ter que correr atrás do prejuízo de tratar a cicatriz.
Então, tá bom. Eu quero agradecer a doutora Vanessa Medeiros, médica dermatologista, que nos deu uma aula sobre essa questão de acne, de espinhas. Muito obrigado à senhora pela sua gentileza, viu, doutora?
Obrigada, bom dia a todos.
Tá bom, muito obrigado para a senhora também.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.